Olá, bem-vindos à segunda parte, o 28º episódio do podcast Made in Tech. Este é o momento para fazermos um resumo dos eventos tecnológicos da semana.
Can you believe it? Can you realize that we, that all of us, have actually begun the exploration of another world?
A semana de 28 de maio de 2021 teve algumas notícias e, neste caso, desde já, peço desculpa, não vamos ter um convidado como costumamos ter para comentar connosco as notícias da semana. Esta semana, porque eu vou descansar, vou ter férias quinta e sexta-feira, estava previsto falar com o Lourenço Medeiros, jornalista da SIC, com vasta experiência em reportagens tecnológicas, falar com ele esta quarta-feira, antes das minhas férias, mas ele teve um pequeno azar e vamos adiar a conversa e, portanto, desta vez sou só eu a gravar na noite de quarta-feira. Por isso, as notícias vão estar atualizadas até à noite de quarta-feira e pelo qual peço desde já desculpa. A nível das notícias da semana, neste resumo da semana tecnológica, que será mais um monólogo, queria destacar uma pequena conversa que consegui ter num pequeno evento da Google, já a semana passada, com Rob Littern, que basicamente é o vice-presidente para a gestão de produto e para a privacidade da Google. Ele entrou no início deste ano na Google, vindo precisamente do Facebook. Vem de uma área muito importante, a privacidade, do Facebook para a Google. E, de facto, ele era visto na Google como uma voz discordante, aliás, ele era visto no Facebook, isso sim, como uma voz discordante daquilo que tinha sido a política de privacidade do Facebook. E acaba por passar para a Google neste tempo, nesta altura, numa altura que a Google está a atravessar uma mudança muito significativa do ponto de vista de dar mais controle às pessoas de ferramentas de privacidade. Isso está na moda, outras empresas estão a elevar isso também como uma forma também de marketing, a Apple na frente, não só na questão do marketing, mas também dar ferramentas novas para se controlar mais a privacidade. A Google também está a fazê-lo de forma cada vez mais fácil, mais acessível, e de facto este Rob Littern tem um papel aqui também importante. Eu, nessa pequena conversa que consegui ter uma mesa redonda com ele, perguntei-lhe diretamente sobre a evolução da privacidade, de quem teve uma experiência do Facebook. Ele esquivou-se um bocadinho à pergunta de falar da experiência no Facebook, preferiu só focar-se, embora esteja há pouco tempo, na Google, percebe-se porquê, mas é curioso que acabei por vê-lo depois no Twitter um pouco mais tarde, dois dias mais tarde, a falar, a ouvir uma conversa muito interessante de uma jornalista, Kara Swisher, com um tipo também muito interessante que foi despedido da Apple, que já falámos aqui no podcast, António Garcia Martínez, que era, também passou há muitos anos pelo Facebook, na área de publicidade, neste caso, e foi contratado em abril para a Apple, para a área de publicidade, e foi despedido pouco tempo depois, umas semanas depois, porque, por uma polémica, um livro que ele escreveu em 2016 sobre os meandros de Silicon Valley, onde faz críticas, basicamente, às mulheres, tem alguns comentários pouco simpáticos para as mulheres de São Francisco, neste caso, isso levou a que vários funcionários da Apple o quisessem criticar. E, portanto, ele basicamente foi despedido por causa disso, é curioso. Enfim. Um tema que daria muito para falar. Nas notícias desta semana, que eu diria que são bastante interessantes, esta quarta-feira foi anunciado em Aveiro o hub português do projeto Gaia-X. Isto é um projeto basicamente para criar uma infraestrutura europeia para criar uma espécie de cloud mais segura e fiel aos princípios europeus. É essa a ideia. O projeto foi criado o ano passado e chega agora a Portugal. Portugal é o terceiro país a receber esta hub. Neste caso, estará aqui mais perto da Universidade de Aveiro e será gerida pela plataforma portuguesa TIS, não sei bem como é que se lê, .pt. Basicamente é o polo das tecnologias de informação, comunicação e eletrónica e tem apoio do governo português. Esta hub, basicamente, é curioso que está em linha daquilo que já temos falado aqui no podcast algumas vezes. Temos falado aqui de empresas americanas como Cloudflare, que foram aqui, de certa forma, eu diria, censuradas pela Comissão Nacional de Proteção de Dados por serem americanas, porque de facto a Europa, desde o ano passado, com o Acórdão Schrems 2, acabou por começar a querer penalizar mais a utilização de empresas americanas para serviços de internet por causa da legislação americana. Há um certo receio que, por causa da legislação americana, dados europeus possam estar a ir para os Estados Unidos. E toda a polémica do censo de 2021 está aqui bem patente. A verdade é que projetos como este podem ajudar aqui a dar maior soberania aos dados europeus, porque de facto a Europa não tem uma grande experiência como fornecedora de cloud e mesmo na parte de gigantes tecnológicos. Não o tem. E é curioso porque neste evento, que foi apresentado de facto esta quarta-feira, um dos responsáveis, precisamente do Gaia-X, Hubert Tardieu, acho que é mesmo assim que ele se chama, atual chairman do projeto, ele explicou que 70% da cloud utilizada na Europa vem dos gigantes tecnológicos americanos AWS, que é a Amazon, Google e Microsoft. 70% é muita coisa. E o que é curioso é que este projeto, que tem uma infraestrutura de cloud europeia, basicamente vai ter como parceiros estes três grandes players da área, incluindo também a chinesa Alibaba. Portanto, é curioso ver que, de facto, estes gigantes americanos participam também. A diferença é que eles não vão ter controle, ou seja, não vão estar no Conselho de Administração, portanto, há aqui limitações e, claro, também a ideia é que a infraestrutura esteja sempre na Europa, mesmo com o apoio destes gigantes americanos. Portanto, a verdade é que eles são importantes, são incontornáveis, foi mesmo isso que se disse no evento. E depois aqui a ideia é também ajudar a expandir a cloud, o uso da cloud. A Europa está bastante atrás face aos principais países que têm melhores médias de uso de cloud nas suas empresas, nas suas organizações em geral, e Portugal até está um pouquinho atrás da União Europeia, nível de utilização. Portanto, um tema interessante, mais um pequeno patamar que a Europa tenta aqui dar nesta questão de soberania dos dados, que já falámos também aqui no podcast. Outra notícia desta quarta-feira, também curiosamente, foi que a Xiaomi apresentou a sua estratégia para Portugal. Não só vai passar de 11 lojas, abriu duas lojas este mês de maio, em Leiria e Coimbra, e tem também a sua loja no Colombo, que abriu em setembro passado, se não estou em erro. E a verdade é que querem passar de 11 lojas para 22 lojas em breve. Vão abrir também muitas novas categorias de produtos, todos conectados, e querem liderar mesmo em Portugal os artigos conectados. É curioso porque Tiago Flores, que é o novo Country Manager, Country Director, é assim que eles chamam, de Xiaomi para Portugal, portanto a Xiaomi passa a ter uma estrutura organizativa mesmo em Portugal, que não tinha. Portanto, Tiago Flores transita precisamente da Huawei, ele era o diretor de vendas da Huawei, transitou precisamente este mês de maio. E é curioso porque se vê aqui de facto esta tendência, a Huawei está a perder mercado nos smartphones já há mais de um ano, por causa de perder aqui acesso aos serviços da Google, e vê-se esta transição peculiar da Huawei, não só dos consumidores de smartphones, mas também, neste caso, das FIAs, da Huawei para a Xiaomi. É curioso, a Xiaomi está-se a expandir, tem aqui muitos mais produtos conectados, também artigos de mobilidade, wearables, muito mais oferta, apesar de tudo, do que a Huawei, que também já começa a ter alguns, mas não tem tantos. Estamos a falar de 2 mil artigos diferentes, categorias de artigos diferentes que a Xiaomi tem. Eu diria que é mesmo a rainha das categorias de artigos, porque eles têm uma série de parcerias, têm um ecossistema na China em que participam no capital de mais de 300 empresas, têm mesmo um ecossistema muito peculiar para ganhar dimensão em artigos. Têm também aspiradores, robôs, têm uma série de coisas de facto peculiares. Eles estão-se a expandir de facto em Portugal. É curioso ver isso. E no primeiro trimestre deste ano já se tornaram a segunda marca mais vendida do país, só atrás da Samsung. Cresceram 268% neste último trimestre, que é verdadeiramente também impressionante. Portanto, coisas curiosas a nível de Xiaomi. Xiaomi que, curiosamente, não tem as restrições que a Huawei tem em relação aos Estados Unidos, pode usar os serviços da Google, tem uma parceria com a Google, também com a Alexa, da Amazon, e portanto está aqui numa posição privilegiada, eu diria, para ocupar aqui um bocadinho este lugar, este espectro dos não só dos smartphones, mas também dos produtos conectados. Vamos ver como corre. Registrei também esta semana um anúncio curioso que, em relação a funcionários da Apple. A Apple está à procura de pessoas para trabalhar na área das criptomoedas, a dar a entender que a Apple também quer entrar um bocadinho nesta onda que tem gerado muita polémica nos últimos tempos das criptomoedas. Não é só Elon Musk, como se costuma dizer, pelos vistos no país. A China é a líder na mineração de criptomoedas, mas de facto o Irão, pelos vistos, está também a avançar nesta área. Portanto, é curioso ver esse lado também de mais pessoas a aderir, de países, neste caso do Irão, a aderir à mineração de criptomoedas também como uma espécie de modelo de negócio. E por falar em criptomoedas, esta semana que passou, as criptomoedas voltaram a ter uma queda grande, mesmo no fim de semana, e de repente voltaram a começar a recuperar. Portanto, já estão a recuperar um bocado depois da queda gigante que tiveram a semana passada, já estão a recuperar, e Elon Musk tem ajudado para essa recuperação. Ele, no início desta semana, começou a dizer que está a trabalhar com responsáveis relacionados com as bitcoins para dar maior sustentabilidade ao seu processo, e também está a pedir ideias para a Dogecoin. Para a Dogecoin, pelo visto, ele está a apoiar a moeda, sem surpresa, tem ajudado a crescer tanto essa moeda, a valorizar tanto essa moeda. Ele está a pedir ideias para suportar aqui a base de sustentabilidade também dessa criptomoeda. E entrando aqui também mais em Elon Musk, mas fora das criptomoedas, o que ultimamente tem sido um pouco difícil, a Tesla fez um update, fez um anúncio esta semana que eu diria que é bastante relevante e é tecnológico, puramente tecnológico. Anunciou que o seu Model 3 e Model Y, construídos na América, vão começar ainda este mês a deixar de ter equipados os radares, chamados radares. Os radares ajudavam na condução semi-autónoma que a Tesla já tem nos seus veículos. A verdade é que agora passam a depender apenas e só das câmaras, portanto da visão através das câmaras. Portanto, eles estão completamente cegos, eu diria, completamente confiantes que esta é a tecnologia que vai vingar. Portanto, deixa de ter aqui esse lado dos radares, que são usados, os chamados LiDAR, são usados em todos os carros que têm alguns sistemas autónomos, é mesmo um pouco por aí a base da tecnologia de todos os outros modelos. A Tesla é a primeira, eu diria, a abandonar esse sistema. Elon Musk não acredita no sistema de radar, acredita mais num sistema de visão computadorizada mais evoluída. Achei curioso que o CTO do Facebook, portanto, o responsável tecnológico do Facebook, falou nesta notícia dizendo: "Wow, um carro a depender, um carro autónomo ou semi-autónomo, a depender apenas de visão computacional. Impressionante", disse ele. Portanto, mudanças curiosas também a vir aí no domínio dos carros autónomos. Continuando em Musk, Elon Musk, ele foi revelado, entretanto, que ele foi o CEO a nível mundial mais bem pago em 2020. Estimativas da Forbes indicam que ele recebeu qualquer coisa como 11 mil milhões de dólares o ano passado. Isto porque ele tem um sistema de atribuição de ações da Tesla a ele próprio, de compensação pelo seu plano audaz de fazer evoluir a empresa, e que de facto o ano passado voltou a receber mais ações da Tesla, o que lhe dá aqui uma maquia de dinheiro de facto impressionante, em valor de ações da Tesla, de facto impressionante. Ele bateu aqui todos os outros CEOs, é uma quantia de facto bastante elevada. Nesse domínio, é curioso também ver que Bill e Melinda Gates, soube-se esta semana, venderam boa parte das ações que tinham, da sua fundação, que tinham no Twitter e na Apple, o que lhes deu vários mil milhões de dólares também aqui disponíveis, e pelos vistos já venderam já há alguns meses, portanto, provavelmente, calhar, também a preparar aqui também o polémico, não é polémico, mas o famoso divórcio, o já famoso divórcio. Entrando, voltando aqui só um bocadinho ao tema das criptomoedas, a criptomoeda Ethereum vai mudar a forma como cada criptomoeda é minerada, vai adotar um sistema para reduzir em 99% o consumo energético. Portanto, aqui também a Ethereum a querer avançar neste lado mais sustentabilidade, diga-se uma questão que fez cair nos últimos tempos o valor da criptomoeda. Tenho aqui depois dois registros que eu acho bastante peculiares de pessoas da tecnologia. Um deles é um dos maiores especialistas em inteligência artificial, vive nos Estados Unidos, trabalha acima de tudo na Universidade de Washington, mas já escreveu também vários livros sobre esta matéria. Pedro Domingos, um português de facto que é muito respeitado na área de inteligência artificial, ele escreveu esta frase no Twitter que eu achei muito interessante, que a tecnologia é a continuação da biologia por outros meios. Uma frase que eu achei curiosa. E depois tenho aqui também outra frase, António Alegria, o responsável de inteligência artificial da OutSystems, portanto curioso também, e que passou também já pela FeedSci. Ele diz que as pessoas desenham os processos, esses criam a tecnologia, esses reprogramam as pessoas, parece quase uma provocação ao Facebook e às acusações dos algoritmos estarem a reprogramar as pessoas, e as pessoas depois desenham novos processos e criam mais tecnologia. E, portanto, ele fala aqui neste que a maior parte das pessoas não estão conscientes deste loop, deste ciclo curioso que é a visão dele aqui de como as coisas funcionam. Depois, temos aqui ainda algumas novidades na parte dos chips. A gigante dos chips, uma das empresas menos conhecidas, mas mais importantes no mundo atual, a gigante dos chips TSMC, de Taiwan, vai iniciar a produção do chip A15 para equipar os novos iPhone 13, e tudo indica que a produção de chips já está a voltar a um nível um pouco mais normal, depois de alguns problemas que têm havido em entregas não só para smartphones, mas também em todo o tipo de aparelhos, até tostadeiras que usam chips hoje em dia, e portanto aqui boas notícias nesse aspecto. Outra das notícias da semana, sem dúvida, é a aquisição da Amazon da MGM, um estúdio antigo, da antiga Hollywood, que tem sagas incríveis como Rocky, como James Bond, sim, a saga de James Bond, passa agora para as mãos da Amazon. Portanto, há aqui de facto uma deslocação na área do streaming gigantesca. Não só vimos a Warner da CNN e HBO a juntar-se à Discovery a semana passada, agora vemos a Amazon a expandir o seu mundo de streaming, o seu Amazon Prime, aqui para fazer frente à Netflix. Portanto, aqui, de facto, um rival de peso. Podem também surgir aí novas séries, eu diria, relacionadas com este tema. Portanto, vamos ver o que é que vai passar por aí. A nível espacial, gostamos sempre de focar alguma coisa do espaço. A SpaceX lançou esta semana também o seu 29º lançamento de satélites Starlink para a órbita terrestre. É o 40º já lançamento da SpaceX a bordo do Falcon, e basicamente foram lançados 60 novos satélites. Portanto, isto não é todas as semanas, mas é quase, eles estão a lançar satélites para a órbita terrestre, para fornecer aqui o serviço de internet Starlink através de satélite, que Portugal deve receber, vamos ver, mas deve receber em junho. Essa é a promessa. Sabe-se que, de quem já começou a usar nos Estados Unidos, tem havido problemas na utilização. A verdade é que também com o lançamento de tantos satélites é possível que as coisas melhorem muito rapidamente. Vamos também ver como é que este tema se vai desenrolar. No tema do Facebook, também é um tema que falamos aqui com frequência, a Rússia, o Facebook anunciou esta semana que a Rússia continua a ser a maior fonte a nível global de desinformação, algo que contagia depois também vários países. Os países onde a Rússia, esta desinformação que a Rússia fará, ou que vem da Rússia pelo menos, o país principal, os Estados Unidos, depois a Ucrânia, depois o Reino Unido, Líbia, Sudão. Estes são os alvos mais frequentes de fake news, de desinformação. Sendo que sabemos que muitas vezes a desinformação contagia-se para outros países e, portanto, aquilo que são teorias da conspiração lançadas nos Estados Unidos facilmente também chegam a Portugal, e temos visto também isso a acontecer. O Facebook anunciou também esta semana que vai permitir, já está a permitir, na verdade, que os utilizadores, em primeiro lugar, do Instagram possam esconder a contagem de likes. Isso já está a acontecer, já podemos definir isso. Não queremos ver a contagem de likes. O Facebook fará também o mesmo, pelo menos é essa a ideia. E o Facebook também tem alguns planos para reduzir a partilha de desinformação na sua plataforma. A verdade é que este desejo já é antigo, mas não temos visto uma ação muito concreta neste domínio, porque na verdade também pode magoar aqui o modelo de negócio do Facebook. A Google tem, de facto, já falámos sobre isso, tem apresentado várias novidades do ponto de vista de segurança, dar maior controle aos utilizadores. Uma das coisas que se percebeu agora, que também está a ser lançada neste pacote novo de privacidade, é o facto de permitir aos utilizadores colocar proteção de password na página do Google que nos mostra todas as nossas pesquisas. Isto para o caso de o nosso computador estar desprotegido, alguém quiser ver as pesquisas que nós fizemos, podemos colocar uma password extra para as pessoas não acederem à nossa pesquisa. É curioso ver isso também a funcionar. Depois, tenho aqui também outra notícia peculiar, um estudo da Obercom, o Observatório da Comunicação português, estimou que se pagassem impostos em Portugal, Google e Facebook dariam mais de 100 milhões de euros ao fisco por ano. Este é um tema muito interessante, isto porque, na verdade, Google, Facebook, Apple também e outras empresas tecnológicas têm a sua sede a nível europeu na Irlanda. Isto faz com que possam operar em Portugal, mas tenham a sua sede oficial na Irlanda. Isto, embora quando se compra um aparelho cá ou se usa serviços cá, também se paguem impostos no país, mas depois há um outro tipo de impostos que são pagos na Irlanda, que têm benefícios fiscais para estas empresas. A verdade é que este é um tema bastante relevante também do ponto de vista de regulação. Isto, para dar um exemplo, eu contactei a Comissão Nacional de Proteção de Dados para perceber sobre a fuga de dados que houve no Facebook de mais de 500 milhões de utilizadores, que abrangeu mais de 2,2 milhões de pessoas em Portugal. Portanto, mais de 2,2 milhões de utilizadores do Facebook em Portugal viram dados como números de telefone, e-mails, enfim, alguns outros dados expostos na internet. Dados de 2019, mas foram expostos agora. Eu perguntei à Comissão Nacional de Proteção de Dados se está a pensar fazer alguma coisa e recebi uma resposta que eu acho que é muito curiosa. A Comissão Nacional de Proteção de Dados em Portugal não pode fazer grande coisa. Quem pode fazer é a Comissão Nacional de Proteção de Dados da Irlanda, porque a sede do Facebook é na Irlanda. E, portanto, nós, a fuga de dados de utilizadores portugueses terá de ser aqui gerida por uma comissão de proteção de dados estrangeira, neste caso irlandesa. Achei curiosa a resposta da Comissão Nacional de Proteção de Dados Portuguesa, mas pelo visto tem tudo a ver com onde é que está a sede da empresa. Esta semana também uma notícia um pouquinho menos tecnológica, mas curiosa ainda assim. Vai surgir a CNN Portugal, substituindo aqui a TV24, uma grande parceria da TVI com a CNN. Vai permitir trazer conteúdos da CNN para esta CNN Portugal e ter os seus próprios conteúdos. Portanto, uma notícia a nível de mídia curiosa também. E depois também há algumas notícias curiosas, eu diria, de Covid-19. Em primeiro lugar, os Estados Unidos, Joe Biden, está a tentar que haja uma grande investigação às origens da pandemia e colocou nas autoridades dos Estados Unidos o prazo de 90 dias, que ele quer saber, então, uma investigação profunda e convincente, diz ele, para perceber-se, dentro do possível, as origens da pandemia. Isto já é uma discussão que se fala há algum tempo, a Organização Mundial de Saúde está a tentar fazê-lo, portanto, vamos ver o que é que surge daí. Outra coisa também é que os efeitos mais duradouros da Covid-19 podem trazer cerca de 30% dos maiores problemas de saúde da doença. Portanto, os efeitos aqui mais duradouros da Covid-19 terem um papel aqui relevante no futuro também. E outra coisa também curiosa, que até é capa do Financial Times desta quinta-feira, na verdade, porque o jornal sai quinta-feira, embora a capa já esteja disponível, é que um dos principais apoiantes e assessores do primeiro-ministro britânico Boris Johnson acusou não só Boris Johnson de ser bastante incompetente, mas ele diz mesmo que poderiam ser poupado milhares de vidas se o governo do Reino Unido tivesse lidado melhor com a pandemia. Ele faz esta acusação que é bastante grave e recordo que Boris Johnson, no início, foi um bocadinho como Trump, ignorou e gozou até um bocadinho com a importância da pandemia, depois deu o dito por não dito rapidamente, mas a verdade é que no início desvalorizou um pouco e, portanto, há aqui uma acusação bastante grave e curiosa. Dentro também da pandemia, há aqui um estudo curioso que revela que cães conseguem detectar a doença com eficácia de um teste PCR, curioso, e outro também é que Singapura aprovou um teste respiratório para saber, ver se alguém tem Covid-19. Dizem que pode dar resultados relativamente fiáveis dentro de um minuto, bastante importante. Dentro destas notícias da semana, limitada, porque estamos a fazer isto quarta-feira à noite, volto a lembrar, eu registrei também aqui outra peculiar, está relacionada com tempestades solares que estão de volta e podem ameaçar a vida como a conhecemos na Terra. Isto é uma notícia do New Scientist, um pouco alarmista, a verdade é que a ameaça não é assim tão grande. Podemos estar a falar da ameaça nos próximos centenas, se não milhares de anos, mas ainda assim há tempestades solares curiosas a desenrolar-se e que convém, claro, estarmos atentos. Enfim, temos muitas aqui já notícias descritas. Lembro apenas que na próxima semana continuamos as entrevistas normais à terça-feira, mas na próxima semana, por questões também do feriado, não vamos ter o resumo da semana tecnológica, vamos retomar na semana seguinte. Enfim, está feito por esta semana. Peço já desculpa por não termos um convidado extra e por ser aqui uma versão mais limitada, gravada quarta-feira à noite. Este podcast foi criado por mim, João Tomé, e tem edição de som do Luís Stoffel. Se gostou do que ouviu, siga-nos nas principais plataformas podcast. E se gostou mesmo, avalie-nos e passe a palavra. Até ao próximo episódio de Made in Tech.